Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje quarta-feira, 16 de novembro, agora 11 horas e 2 minutos, estamos iniciando a terceira e última hora. Você que ligou o rádio nesse instante, um bom dia para você, uma ótima quarta-feira, você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná e você que nos acompanha também pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, acompanhando também pelo site em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo, uma ótima quarta-feira. O Telmo ligado na CBN em Cascavel, o Ayrton em Toledo, o Nestor em Cascavel, o Flávio em Boa Vista da Aparecida, quem mais está acompanhando aqui, a Solange em Céu Azul, obrigado pela audiência. Agora eu quero chamar a sua atenção, eu estou aqui com o Dr. André Beclima, ele é advogado especialista em direito civil. Dr. André fez um profundo estudo para o mestrado que tratou sobre a segregação socioespacial em Cascavel, o caso do bairro Beliça e do conjunto Abelha. E os dados coletados, a partir da entrevista detalhada em 160 casas, podem ajudar o poder público a melhorar a oferta de serviços de saúde, educação, lazer, habitação, transporte coletivo, saneamento básico, segurança pública e cidadania e pensar com mais estratégia o planejamento urbano da cidade. É um estudo que nos chamou a atenção, por isso está aqui o doutor André Beclima. Doutor, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Alberto, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer estar com vocês aqui, conversando um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos trabalhos, né?
E por que o senhor escolheu desenvolver esse estudo?
Então, Zé Alberto, esse foi um estudo que partiu lá em 2020, quando do meu ingresso na Unespar, Universidade Estadual do Paraná, ali no campus de Campo Mourão. É um estudo interdisciplinar, um mestrado que envolve várias áreas da ciência, direito, engenharia, arquitetura, urbanismo, enfim. E dentro desse meu projeto de academia, eu acabei escolhendo esse tema. Era um tema que já me interessava filosoficamente falando antes do meu ingresso no mestrado e resolvemos desenvolver essa temática, esse estudo, e a partir disso nasceu aí a minha dissertação de mestrado com essa conclusão que você bem resumiu aí no início dos nossos trabalhos.
E para que o ouvinte tenha também essa informação, como se deu o levantamento dos dados?
Então, Zé Roberto, esse é um estudo que tem uma parte teórica, uma parte de desenvolvimento bibliográfico, com o estudo da segregação socioespacial a partir de diversos autores, de diversas perspectivas. Passa também por um estudo da nossa legislação sobre o assunto, desde a Constituição Federal, Estatuto das Cidades, até os planos diretores municipais. Passa também por um estudo histórico da cidade de Cascavel, do seu desenvolvimento urbano, do seu planejamento urbano, da sua formação urbanística. E, ao final, com a escolha aleatória de dois bairros, né? O conjunto Abelha e o bairro Melissa, que são dois bairros também que ficam dentro de dois bairros importantes de Cascavel, que é o Brás Madeira e o Interlagos, e a partir desse levantamento, desse estudo, é que a gente faz algumas conclusões e algumas considerações finais, né?
Levou, inclusive, ao conhecimento da Câmara de Vereadores, a um vereador, né, sobre as constatações. O que a gente pode falar a respeito dessa iniciativa também?
Verdade, isso foi levado ao conhecimento, às mãos do vereador Pedro Sampaio, um amigo, um irmão de longa data, por dois motivos. Primeiro, porque o Pedro teve uma participação importante no desenvolvimento desse trabalho. Foram entrevistados, como você disse, aí mais de 150 pessoas, né? É um questionário bastante extenso. Cada questionário desse contou com 35 questões. Então, imagine você aí que foram mais de 3.700 perguntas, estatísticas, dados, levantamentos, elaboração de gráfico. E para esse material humano, aí, para que essa pesquisa e esse desenvolvimento desse questionário tivesse ocorrido, o Pedro Sampaio foi primordial, me ajudou muito nisso, tanto fornecendo mão de obra, quanto me ajudando aí no fornecimento de dados, de informações, de pesquisas. E, claro, como uma retribuição de tudo isso, eu devolvi a conclusão final do meu trabalho às mãos do Pedro, que certamente levou isso ao conhecimento da Câmara como um todo, né?
Estamos conversando com o advogado André Beclima, especialista em direito civil, falando um pouco mais sobre esse estudo. Quando a gente fala sobre levantamentos e a necessidade de melhorias nos mais diversos setores, a gente observa realmente que hoje, diferentemente do que acontecia no passado, muito interessante no sentido do estudo minucioso, detalhado, da precisão, não é? Essas pesquisas, esses estudos, o senhor acha que no Brasil, de uma forma geral, a gente ainda deixa a desejar? Poderia se aprofundar mais?
Sem dúvida, eu acho que a informação hoje, até porque o desenvolvimento da informação, a tecnologia das informações, é algo bastante dinâmico, né? Quer dizer, a gente evoluiu muito nisso. Se antigamente uma pesquisa ela era feita de porta a porta, embora essa minha pesquisa de campo tenha sido desenvolvida assim, e claro que isso dá um grau de certeza ou de assertiva muito maior do que uma pesquisa virtual, mas é claro, eu acho que o nosso país continua se desenvolvendo muito nesse tipo de pesquisa. Acho também que esse tipo de pesquisa pode resultar em boas proposições de políticas públicas, e aqui quero deixar bem claro desde o início a todos os ouvintes da CBN que eu sou um pesquisador, né? Eu não tenho viés político algum, eu não tenho posição partidária, minha vida é privada, né? Eu sou da advocacia privada, então o que faço aqui é a minha posição de pesquisador e, claro, tentando contribuir aí para um mundo melhor, contribuir para que o nosso município tenha políticas públicas para aqueles que são desafortunados, para aqueles que vivem à margem da nossa sociedade. E quando falo à margem, não falo só da questão espacial, mas da questão social, porque isso envolve tudo, né, Zé Roberto? Isso envolve educação, isso envolve cultura, isso envolve economia, enfim, é uma visão macro da segregação, e espero que isso possa contribuir de algum modo para quem quer que seja, para qualquer um que queira ter acesso a isso, possa contribuir com políticas interessantes para os mais necessitados, né?
Lembrando que os ouvintes podem interagir aqui com a CBN. Se tem uma pergunta a fazer ao doutor André Beclima, 991-37-7533. O Sérgio, ele faz aqui uma pergunta, o senhor já fez também observações a respeito, mas ele quer saber por que o bairro Melissa, por que o Conjunto Abelha, e se esse estudo já chegou nas mãos do prefeito Paranhos.
Então, a escolha dos bairros foi uma escolha aleatória, tá? A gente sabe, Cascavel tem inúmeros bairros periféricos, inúmeros bairros que seriam passíveis de ser objeto desse estudo. Claro que eu não consigo ampliar isso para muito, para muitos outros bairros, justamente pela questão de logística, pela questão de estratégia de documentos, de elaboração de gráficos. Tudo isso é muito complexo, é uma pesquisa de 2 anos, né? Foram 18 meses de pesquisa. Então, a escolha desses bairros foi porque justamente são bairros que têm uma situação já conhecidamente, publicamente, deficitária nas questões de políticas públicas urbanas e, claro, para que esse demonstrativo viesse de uma maneira bem detalhada. Não tenho conhecimento, já chegou na mão do prefeito Paranhos. Repito, a minha entrega aconteceu ao Pedro Sampaio há mais ou menos uns 10 dias atrás. Quero crer sim, que num bom diálogo entre Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Cascavel, que tão logo esse documento possa chegar à mão da Prefeitura ou das diretorias competentes aí, para que faça um bom proveito e que possam fazer um bom uso daquilo que levantei, né?
Quando se fala sobre atenção com políticas públicas, o Elias acompanhando aqui a CBN, aliás, recentemente Cascavel completou 71 anos de emancipação. O senhor está em Cascavel há quanto tempo, doutor?
Eu sou nascido em Cascavel.
O senhor nasceu aqui?
Eu estou aqui há 44 anos, desde que nasci.
E não saiu?
Saí rapidamente, fui a Curitiba estudar um pouco, aproximadamente uns 3 anos, entre vestibular e tentativa de ingresso de faculdade, e depois retornei aqui, aliás, para essa casa. Sou formado aqui na Univel e aqui faço a minha vida e construo minha família, meus filhos, todos morando aqui.
Muito bem. O Elias faz aqui uma observação e ele conta um pouco da história. O texto é um pouco longo, mas ele faz referência justamente à região norte, onde muitas pessoas moravam em lugares assim bastante delicados, não é? Com coberturas de lonas, enfim, então avançamos muito. Ele faz referência aqui com 70, enquanto o senhor estava falando, estava lendo, faz referência, o município completou 71 anos de emancipação, e ele fala sobre os avanços, doutor. Esse estudo que o senhor fez, e de repente por ter estado sempre aqui em Cascavel, nasceu aqui, avançamos bastante. Cascavel tem avançado, quando se fala também em políticas públicas, cada prefeito à sua maneira, talvez deu lá a sua contribuição. O senhor acha que nós poderíamos ter avançado muito mais?
Olha, eu concordo com a observação que o ouvinte, que o Elias faz. Acho que a tendência é essa, né? Quer dizer, o poder público está aí realmente para evoluir, para avançar, né? Me parece que evoluímos sim, continuamos evoluindo, mas também me parece que as políticas públicas aí podem, né? A cada dia, a cada novo governo, e repito, sem posição partidária, sem falar em cisão de político para político, mas eu acho que o decorrer dos anos tende a que essas políticas públicas melhorem, né? O objeto do meu estudo foi justamente esse, né? Apontar como que essa segregação acontece, repito, por amostragem nesses dois bairros, mas isso se estende além de Cascavel, isso transcende a nossa cidade. Eu tenho certeza que esse é um estudo que vamos dizer que espelha a situação do nosso país, né, Zé Roberto? Não é, isso não é um critério exclusivo da nossa cidade de Cascavel. A cidade de Cascavel é uma cidade pujante. Desde 1930, a nossa cidade tem um grande desenvolvimento na agricultura, na indústria madeireira lá no começo, depois com a indústria da erva mate. Então, tudo isso foi objeto de estudo, tudo isso foi objeto de análise. Acho que evoluímos bem, mas acho que podemos muito mais do que temos, né?
Muito bem, o Teixeira acompanhando a CBN, o William faz aqui uma pergunta, não sei se o doutor pode responder, é sobre outro tema, o doutor André, que é especialista em direito civil, ele pergunta aqui qual que é a diferença entre intervenção federal e intervenção militar, e se o doutor pode falar sobre isso. O senhor pode falar sobre isso, doutor?
Eu posso, esse é um tema palpitante, né, nos últimos dias aí a gente tem visto bastante discussão, embora as discussões, a grande maioria delas sejam discussões rasas, né, sem profundidade, sem um cunho acadêmico. Eu repito aqui, eu sou advogado e sou um acadêmico, né? Não transcendo além desses limites. Sim, são coisas diferentes, acho que intervenção militar e intervenção federal são coisas bastante distintas. Há uma confusão generalizada nos dias atuais do que se pede nas ruas, do que se pede nos protestos, mas eu costumo dizer o seguinte, a minha bandeira é a democracia do nosso país e o meu viés ideológico é o Estado Democrático de Direito, é assim que penso, é assim que acho que as coisas têm que acontecer. A democracia nossa é uma democracia jovem, a partir de 88, e mesmo jovem, uma democracia que eu particularmente acredito muito, e quero crer que os ânimos se acalmem, as coisas melhorem, torço para que os próximos governos, especialmente já que estamos falando do âmbito federal, melhorem aquilo que já passou, e confio nisso, sou um otimista em relação a tudo.
O Júlio também acompanhando aqui a CBN, muito obrigado. O senhor está otimista. O senhor acha que... O Júlio faz uma pergunta aqui, ele diz o seguinte, a Karine também acompanhando a CBN, lá em Toledo, obrigado. O Alan aqui em Cascavel, o ouvinte diz aqui o seguinte, o senhor acredita que o resultado precisa ser respeitado das urnas?
Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida que o resultado precisa ser respeitado, né? Nosso Estado, repito, é um Estado democrático de direito, né? Válidas as manifestações de dissabor com o resultado, acho isso extremamente válido, manifestação, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, mas os limites são esses, né, Zé Roberto? Quer dizer, o processo está aí, o processo democrático foi chancelado, as eleições findaram, em janeiro haverá transição de governo e quero crer que as coisas tendem a se acalmar, né? Entendo o dissabor daqueles que não concordam com o pleito, entendo também os dissabores daqueles que não concordaram com o pleito de 4 anos atrás, mas a vida que segue, né? Quer dizer, não temos nada, absolutamente nada a questionar a respeito do resultado. O resultado é fático, está nas urnas, e eu sou, repito, um otimista em relação ao nosso futuro, seja aqui em Cascavel, seja no estado do Paraná, seja no âmbito federal, seja no mundo todo, né?
Na área do direito, quando a gente fala sobre questões ligadas ao direito, como que a gente pode analisar também, doutor, o senhor que é um estudioso, avanços importantes têm acontecido, a questão da liberdade de expressão, que alguns falam, tem ouvinte aqui citando a respeito das manifestações, mas vamos nos ater aqui, até essa informação aqui, uma pergunta do ouvinte, é o Luiz, ele diz o seguinte, o direito, ele tem evoluído e em alguns momentos nós tem trazido insegurança também, insegurança jurídica, a própria Constituição, muitas vezes com várias interpretações. Para onde caminha o direito no Brasil? A pergunta aqui do Luiz.
Então, Luiz, o que que penso, né? O direito está em constante evolução, né? Não só no Brasil, no mundo todo. Não é algo simples, né? O que eu vejo hoje, Zé Roberto, é que existe uma simplificação de assuntos complexos, né? Eu vejo isso com muita preocupação. As pessoas hoje se manifestam livremente, e como deve ser protegido e como deve ser o diálogo, mas às vezes tratar de assuntos complexos de uma maneira simplista, a gente acaba perdendo muito em qualidade, né? Eu costumo dizer, eu quando me chamam para falar de engenharia, eu não vou, né? Porque eu não entendo de engenharia. Quando me chamam para falar de astronomia, eu também não vou, porque não sou um estudioso da astronomia. Então, assim, não que as pessoas não devam se manifestar, repito, sou um libertário, sou um legalista em relação a esses assuntos, mas tem que ter cuidado, né? Quer dizer, falar de direito, falar de posições ligadas ao mundo jurídico, falar de posições ligadas ao STF, ao Tribunal de Justiça do Paraná, aos juízes que estão aqui em primeiro grau, enfim, tudo isso é um assunto complexo. As pessoas devem se manifestar, mas tem que ter responsabilidade, né? As redes sociais estão aí, muita gente expondo a sua manifestação da maneira que bem entende, e é preciso entender que liberdade de expressão é uma coisa, né? Libertinagem de expressão é outra, quer dizer, existem limites, as coisas têm limites, né? E os limites são aqueles impostos pela Constituição acima de tudo. Então, eu repito, acho que o direito avança bem, temos percalços, temos coisas a corrigir, temos, já tivemos um STF melhor lá atrás, também acho que já tivemos. Lembro com saudosismo de ministros como Eros Grau, ministros como Celso de Mello, Aires Brito, enfim, César Peluso, um monte de gente que deixa saudades, mas continuo confiando nas nossas instituições, continuo confiando no Poder Judiciário, continuo acreditando no Poder Executivo e no Poder Legislativo.
Duas perguntinhas aqui para a gente fechar com o Dr. André Beck Lima. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, acompanhando aqui o Herbes Vieira. Bom dia, um abraço ao meu amigo Dr. André, um ótimo profissional. Conhece o Herbes Vieira? É como colega de trabalho, é
isso? Claro que sim, claro que sim. Dr. Herbes, advogado que tenho profundo respeito e recíproca admiração pelo Herbes, ele sabe disso.
Obrigado, Herbes, nos acompanhando. O Francisco faz aqui uma pergunta. Gostaria muito de saber do Dr. Beck Lima se ele não entende. Eu penso assim, embora seja leigo, deveria mudar os critérios de escolha dos ministros do STF. O que ele pensa?
Assunto polêmico, né? Acho relevante essa preocupação do ouvinte. Ela também é minha, não pense ele que estamos todos aqui sentados e satisfeitos com a situação, mas esse critério de escolha é algo extremamente delicado, né? Hoje a escolha se faz... a escolha final se faz pelo presidente da República, todo mundo sabe disso. Essa é uma escolha complexa, né? Ela passa por um filtro antes disso, por indicações e pela sabatina do Congresso, né? Mas eu sempre pergunto, né? Quando me questionam sobre esse assunto, eu pergunto. Concordo, acho que a escolha hoje é um pouquinho complexa. Qual seria a solução? Concurso público direto? Seria uma solução, né? O concurso público direto, mas eu pergunto, e na hipótese de um concursado desse ou de alguém que esteja trabalhando com uma prova dessa que pretenda recorrer, a quem vai o recurso? Então, assim, existe uma série de consequências jurídicas que não são de fácil solução, né? Eu concordo, acho que a gente poderia adotar um sistema misto, parte de indicação e parte de concurso, talvez seria uma solução, mas não é um assunto fácil de se resolver, não. É o que temos, Constituição Federal de 88 foi assim, né?
Tem algumas perguntas aqui bastante conflituosas, o ouvinte sempre interagindo aqui conosco, que a gente livremente nem combinamos aqui com o doutor André, mas ele também não foge da raia, não fica em cima do muro, mas nós precisamos encerrar. A última pergunta aqui do Nelson, o Nelson diz o seguinte, ele está até nervoso, diz que nós não estamos reclamando dos resultados das urnas, não é questão de reconhecer ou não o resultado das urnas, o que nós não aceitamos é o Lula condenado a assumir a presidência. O descondenado, ele coloca aqui. Tem muita gente bronqueada com isso também, né, doutor? De repente, não é a urna, não é uma situação ou outra, é o Lula estar lá, né? Tem muita gente bronqueada com o Lula porque ele teria sido condenado e ele não poderia participar do processo. Aí fizeram toda aquela manobra, no entendimento aqui do ouvinte, para que ele pudesse participar. Então isso é ruim para o Brasil. Qual que é a opinião do senhor? O Lula pode ter aí uma situação adversa, quem sabe, durante o próprio mandato, em razão dessa situação que ele se envolveu e que depois ajustaram, como disse aqui o ouvinte?
Claro, eu entendo a preocupação do Nelson e deixo claro a ele que a minha resposta sobre confrontar o resultado das urnas foi só uma resposta a partir da pergunta que recebi, porque também não penso isso da manifestação, tenho muito respeito por todos que se manifestam nesse sentido. Entendo também a preocupação dele em relação a esse assunto que ele chama de descondenação, embora isso no direito seja impossível, né? Não é o que aconteceu no caso específico, mas sem entrar em detalhes, não é a minha intenção aqui falar tecnicamente sobre o assunto. Repito, entendo a preocupação dele, mas o jogo foi esse, né? Quer dizer, aconteceu o que aconteceu. É bom lembrar também que a defesa do presidente Lula, desde o início desse processo, alegava o mesmo motivo que no final de tudo culminou com a anulação das sentenças e dos acordos proferidos contra ele. Sinto dizer ao Nelson, pelo seu descontentamento, que não vejo nenhuma mudança nesse cenário, quer dizer, a coisa está definida pelo STF, né? Não há mais o que se discutir. Ele se tornou apto, a partir dessas circunstâncias, a concorrer ao pleito eleitoral e está aí o resultado da urna, quer dizer, mais da metade do nosso país resolveu votar nele e ele está aí eleito presidente da República.
Doutor André Beck Lima, muito obrigado pela entrevista.
Não por isso, eu fico à disposição da Rádio CBN, é sempre um prazer conversar com vocês.
Conversamos com o advogado André Beck Lima, especialista em direito civil, quebramos um pouquinho o protocolo aqui, o ouvinte sempre tem prioridade, respondeu também algumas observações de ouvintes, dúvidas de ouvintes, mas veio para falar justamente sobre esse profundo estudo para o mestrado que tratou sobre a segregação socioespacial em Cascavel, o caso do bairro Melissa e do Conjunto Abelha, dados coletados a partir de uma entrevista detalhada em 160 casas e que podem ajudar o poder público a melhorar a oferta de serviços de saúde, educação, lazer. Um estudo bastante interessante que também já é do conhecimento da Câmara de Vereadores. Você que ligou o rádio agora, quer acompanhar a entrevista na íntegra, inclusive essa parte onde o doutor fala sobre esse estudo, você pode daqui a pouquinho acessar o site da CBN, cbncascaveloficial.com.br, lá você confere a entrevista inteirinha. 11h23, intervalo, já voltamos.